E todos a bordo do Máquina do Tempo, o podcast mais descontrolado que você já ouviu. Eu sou o Okitok.
Eu sou o Cascobain.
Vai lá, Cascobain, canta David Bowie aí, vai.
É a mãe, filha da puta. Eu sou o Leandro.
É, galera, pra você ver como tá a situação hoje, o capacitor de fluxo pifou de novo.
Basta dizer que a gente tá mais tempo tentando encontrar o prumo do que conseguindo gravar.
Exatamente, cara. Tá tão difícil gravar hoje, tá tão difícil conseguir pilotar esse DeLorean, que a gente resolveu deixar essa porra no piloto automático, vai no shuffle, nem a gente sabe o que, que a gente vai tocar agora.
Isso aí, a única coisa que a gente pode dizer é que vem rock and roll, mas tudo isso após os...
e-mails.
E-mails, recados, comentários e tudo mais. E um recado importantíssimo.
Olha aí, um recado importantíssimo. O que recado é esse?
Primeiro, seu pedido de desculpas.
É claro. Passageiro, seu preciso.
Situação. Nosso pedido de desculpas.
Então tá bom. Nosso pedido de desculpas. Passageiros, preciso pedir o perdão de vocês pelo ato fálico que aconteceu na semana passada, onde nós não tivemos Máquina do Tempo na semana passada.
É porque a gente curtiu tanto a edição do Stone Rock, a gente resolveu deixar por mais uma semana.
Não, na verdade a gente tava bêbado, bateu com o carro, tava fudido, ficou uma semana na oficina.
Mas agora o carro tá renovado, tá melhor, mais potente, tá um Ultra Car.
Ultra Car, gostei, bonito isso, hein?
É, a gente acabou de voltar de 2015.
Não, galera, falando sério agora, tive contratempos nas duas últimas semanas com o computador, tanto que eu tive que trocar de computador nesse período, porque a minha máquina morreu, o instrumento de trabalho que eu uso para editar esta bagaça que vocês ouvem toda segunda-feira.
E que fique claro, galera, sem o Oktok editando, não tem Máquina do Tempo, entendeu? Porque assim, eu não sei editar.
É isso que dá, concentrar toda a tarefa na mão de uma pessoa, de uma mão de obra só, né? E quando o cara fica doente, fodeu, parou a empresa.
É bem por aí o que a gente viu.
Por causa disso, eu peço desculpas. Foram duas semanas bem conturbadas, que ainda não suavizaram. Ainda tô meio assim, andando na corda bamba, meio aos trancos e barrancos, pra botar tudo isso no ar. Mas pelo menos a máquina nova chegou.
Isso aí.
E, né, estamos falando de máquina nova, estamos gravando esse... Aliás, essa sessão de e-mails que vocês estão vindo é a primeira gravação daqui da máquina nova. Vamos ver como é que você vai sair, hein?
Depois
vai
ser lindo, vai ser lindo.
Né? Depois se diz aí o que vocês acharam, se o som melhorou, se a qualidade ficou um pouquinho melhor. Vamos ver. Aguardo o feedback de vocês. E temos um outro recado importante, né?
Então, meus amigos, agora um recado muito importante. Essa edição está indo para o ar dia 17 de dezembro de 2012. E ela é a penúltima edição deste ano.
Exatamente, passageiros. Isso quer dizer que no Natal nós não teremos Máquina do Tempo, porque vai estar todo mundo curtindo a ceia.
Isso. Por coincidência, o Natal esse ano cai numa segunda-feira, e aí nós temos viagens, nossa agenda, né, familiar, sabe, amigo cu, troca de presente, essas coisas.
É, tem que ter casa dos parentes, fazer aquela média.
Eu preciso receber aqui em casa um velho batuta, miserável. Porco capitalista, mas que mora no coração e nas garrafas de todo mundo. No dia 31, nós teremos a última edição da Máquina do Tempo. A tradicional retrospectiva do ano.
Exatamente. Então, aguardem, crianças. Dia 31, vocês vão virar o ano ao som do que rolou em 2012. A gente vai conversar sobre isso no dia 31. Mas só pra avisar, dia 24, segunda-feira, não tem Máquina do Tempo. Já é uma parada prevista, ok?
Isso. Não tem a ver com problemas técnicos, não tem a ver com o carro na oficina, não tem a ver com ressaca. É uma parada prevista.
Na verdade, a ressaca também é prevista, tá? Enquanto isso, ainda tem esse programa pra ouvir. Vocês ainda têm essa viagem totalmente randômica que nós fizemos totalmente bêbados. Olha aí, Leandro, a gente já adiantou a bebedeira do ano novo aqui, hein?
Exatamente. Mas antes, vamos lá pros e-mails, né?
Vamos lá. Vamos para os e-mails relacionados ao programa passado, ao programa de Stoner Rock, com a presença, a ilustre presença de Carlos Torinho do Pauta Livre News.
Vamos abrir então com o e-mail do Marlos Fabri. O Marlos mora no Espírito Santo, minha terra.
Olha
Tem aí. Palmeiras onde canta o sabiá.
Resolveu assumir agora, capixaba?
É, eu sempre assumi que eu sou capixaba.
Mineiro d'água.
Mineiro d'água. Porque é a mesma coisa, cara. assim, vocês que não são de Minas, vocês estranham. Nós mineiros sabemos que o capixaba, na verdade, é um apelido para mineiro d'água. É que nem chamar aqui no Rio de niteroense.
O niteroense é o carioca do outro lado da poça, acabou.
É, exatamente. O capixaba é o mineiro na água. E a gente acabou de perder um novo ouvinte da Máquina do Tempo, que escuta mais ou menos um mês. Ele colocou aqui que achou o podcast Tony Rock sensacional e que conhecia muito pouco sobre o estilo. Além das clássicas, claro, Queens of the Stone Age, Caius, Corrosion e o COC, né? E quero agradecer por terem me apresentado bandas tão boas. E como foi dito no cast, eu tenho tatus de bandas, dos Beatles e Stones. Ele mandou aqui, a gente vai colocar lá na nossa fanpage. Ele tem a boca e língua dos Stones e tem as caretas dos Beatles na época cabeludo, na época Get Back, né?
Maneiro, aí, parabéns, cara. Suas fotos estarão lá no, na fanpage no facebook.com/máquina do tempo.
Além disso, ele garantiu que vai fazer uma maratona na Máquina do Tempo. Bom, faça a maratona e depois nos diga o que você achou.
Ouça por conta e risco e releve, por favor, os nossos tropeços de início de carreira.
Os de fim de carreira também.
Os do meio também.
Agora, saindo um pouco da pauta, né, nós vamos lá para o e-mail do Thiago Borba.
Senhor Thiago Borba, que nos mostrou que, aliás, antes de mais nada, ele me mandou uma imagem aqui que é chocante.
Demais, né, cara? Vi uma reportagem do Yahoo de um tal DeLorean Taxi, que roda pelas ruas de Nova York, se não me engano. Segue em anexo a foto para vocês contemplarem. Galera, se vocês ainda não viram essa foto, é um DeLorean perfeito, só que ele tá produzido estilo do filme, não é o do 2015, que tem o Mr. Fusion, é o já o tradicional, é parecido mais com tradicional de 1985, só que amarelo e NIC Taxi.
Caraca, meu irmão, muito bom, muito bom. Eu quero saber se ele leva a gente pra 1955, quanto é que sai essa tarifa, quanto é que sai essa corrida?
Além disso, ele colocou aqui, continuo na minha caçada para acompanhar o podcast. Resolvi há mais ou menos uns 8 meses, queria baixar todos os programas e ouvir na sequência. Maluco!
Tadinho. Desculpa aí, hein?
No ônibus indo pro trabalho, é claro. Mas tá tão difícil. Eu falei.
Ó.
Só que já pediu desculpa, inclusive. Tá tão difícil, não é porque é ruim, é porque toda vez que entro no site dá vontade de ouvir os programas atuais. Mas após a edição de 2003, eu decidi. Vou mandar este e-mail e esperar a próxima edição para ver se eles leem. Lemos.
Ó. Um abraço.
Isso foi o Borba aqui do Rio de Janeiro, da Zona Oeste. Ouvidor compulsivo, respondão nem tanto. Por enquanto, me despeço esperando que um dia, quem sabe, possamos gravar um programa aqui nos estúdios independentes de Realengo e mostrar um pouco da cena por aqui.
Ó, cena de Realengo é bacana, hein?
Eu não conheço não, cara.
Cena de Realengo tinha umas coisas bacanas, né? Pelo menos tempos em que eu andava lá pro Realengo, conheci um pouco do pessoal de lá, tinha uma cena punk rock bem interessante.
Pô, eu não conheço, boa. Passa as dicas aí, Borba.
Então vamos bater um papo aí, traz mais dicas aí. Pelo amor de Deus, se você conhece ainda a banda lá, manda eles mandarem o som deles pro programa de bandas independentes, pô. 2013 tá chegando e a gente vai produzir o próximo.
E pra continuar a leitura de e-mails aqui, nós temos o retorno do Daniel Correia. Não sei se vocês lembram, Daniel Correia. Ele ouviria o Naked Run enquanto fosse participar de uma corrida de rua. E nós, como, quando lemos o e-mail dele, nós pedimos o retorno. E ele mandou o retorno. Ele falou que ele bateu o recorde de velocidade.
Olha!
Valeu, Daniel. Parabéns, cara. Eu admiro muito vocês, corredores, porque eu tento e eu não consigo. Eu tenho meu programa eterno, que é do sofá 5 quilômetros. E, cara, o sofá é muito mais legal do que a pista. Pelo menos pra mim.
Vamos lembrar aqui que o Daniel Correia, cara, ele revelou aqui as suas atividades musicais pela internet. Ele é colunista de um site que eu me amarro, que é o blog Tenho Mais Discos Que Amigos.
Pô, é muito maneiro.
Que é foda, eu sou fanzaço daquele site, cara, é muito bom. E editor do Ovo de Fantasma, esse eu não conheço, vou também dar uma olhada não. Lá.
E aí ele falou aqui, ó, que lá no Tenho Mais Discos Que Amigos, rolou uma polêmica, né, Beatles contra Stones, tradicional polêmica, e ele foi um dos defensores dos Stones. Então, galera, vai estar o link aí no post. Ok, não esqueça desse link, por favor.
Não esqueça, é só mandar.
Pra vocês poderem ver, ouvir lá o podcast número 6, que é Beatles contra os Stones.
E aí, Leandro, Beatles ou Stones?
Cara, eu tenho dúvidas às vezes, mas a maioria das vezes Stones. Beatles é maneiro, é clássico, pô. É. Mas o Stones, ele tem uma pegada comigo que é diferente. Então, não dá muito pra comparar. É covardia comparar com os Beatles, entendeu?
É verdade, é verdade. Eu já acho uma covardia. covardia fazer essa comparação, jogar essa pergunta no ar.
Agora que tá aqui, vamos para as rapidinhas dos comentários. Porra, bombou de comentário esse programa, né, cara? Oh. Mas, galera, era essa a ideia, vocês baterem papo, botarem sugestão de música. Eu ouvi tudo, achei do caralho. Búfalo, cara, Caio, Búfalo é muito maneiro. Era essa a ideia, vocês trocarem bola com vocês, com a gente, tá dando super certo, tô bem satisfeito.
É isso aí, eu não estive lá exatamente porque foi a época em que eu estava transferindo meu computador.
O Shinkoi, eu recomendo o novo disco do Orange Goblin e uma lista de stoners nacionais puríssima. Valeu, Shinkoi.
Porra, eu ouvi, hein? Ouvi essa história nacional e é bom pra caramba, cara. Eu quero chamar uma galera dessa pro nosso programa de banda independente.
O Caio, como eu falei, recomenda os argentinos Búfalo, cara, irado. E pede uma segunda edição com Master of Reality e muitas outras bandas. Ele botou uma lista de bandas que deveriam entrar numa segunda edição.
Do jeito que a gente descobriu que o Stoner Rock é muito mais abrangente, pô, a gente precisa fazer uma segunda edição. É. Aguarde. Alô, Torinho, por favor, reserve a agenda, hein?
Rafael Arruda também lembrou de outra banda, os Truck Fighters. O Ronaldo também está fazendo uma lista infinita. Ele é um ouvinte novo, curtiu...
O conceito da lista infinita do
Excel. É, e começou a fazer uma lista, cara, gigante.
Cara, desculpa, mas você nunca vai conseguir dar check em tudo dessa lista, porque ela não vai parar de crescer.
O Guilherme trouxe a questão se Red Fang e Black Drawing Chalks são stoner. Tourinho retorna dizendo que Red Fang... é, transitando, né, entre estilos. Mas o Black Drawing Chalks, não. Vocês que escutam Stone também, curtiram o programa, o que vocês acham? Queiroz aqui, cara, Queiroz, tu foi muito tendencioso, Queiroz. Para com isso. É feio, Queiroz, isso é feio. Queiroz acusou a MTV de ignorar trabalhos de grandes músicas, de grandes bandas, e colocou como link as edições de 2012. Pô, Queiroz. Queiroz, outros tempos, né, cara? Eu concordo um pouco... E até vou emendar aqui no comentário do Luiz Alfredo. Luiz Alfredo não acredita no vídeo da MTV e ficou pasmo.
Só tem uma coisa. Aquele vídeo não era da MTV.
Não, aquilo é um fake, né?
Óbvio. Pois é. É uma coisa que a gente precisa avisar. Galera, aquele vídeo é fake. Aquele vídeo era uma piada. Apesar de ter um bom fundo de verdade no que o cara fala, era uma piada, gente. Não foi feito pela própria MTV. Aquele cara não é executivo da MTV. Calma.
Então eu vou somar aqui o comentário do Queiroz com o do Luiz. E vou falar. É piada, é fake, beleza, foi feito pelos sensacionalistas, mas pra mim faz sentido.
Muito sentido, foi isso, cara, que eu falei. Realmente,
os tempos mudaram. Uhum. Agora você não fica mais puxando referência na TV, você busca a tua referência aonde você quiser. É, a gente tá preparando um programa muito maneiro pra vocês, que deve ir pro ar em janeiro de 2013, por aí, já entre janeiro e fevereiro de 2013. Cara, vou te falar que tá muito fácil achar coisa extremamente nova, do tipo primeira gravação de banda, que nasceu no ano passado.
Eu tenho vontade de fazer um programa, eu já falei isso algumas vezes por aqui, eu tô prometendo isso, uma hora a gente cumpre, mas eu tenho vontade de fazer uma edição do Máquina do Tempo do tipo, isso você nunca ouviu. Porque vira e mexe, eu e o Leandro, quando dá tempo, né, quando o trabalho permite, a gente tem um tempinho pra respirar, a gente cata música, a gente começa a ficar navegando por Groove Sharks e All Musics da vida, blá blá blá, pra achar bandas que ninguém conhece, que não é tocado por aqui, etc. Só quem cava mesmo pela internet. E a gente acha muita coisa legal, cara. E eu tenho vontade de pegar essa turma, sabe? A gente fazer um programa só disso. De você ouvir pela primeira vez na Máquina do Tempo.
É, e a gente vai cumprir essa promessa. Um dia. Depois do programa, o Edgar seguiu ouvindo Priestess e relacionou com Wolf Mother.
Sabe o que tem a ver? Agora que ele falou, a ficha caiu, tem a ver realmente. Eu vou até desenterrar meu CD do Wolf Mother aqui pra ouvir de novo.
E o Londe deixou um comentário rapidinho falando que adorou o gênero, que ele não conhecia e se amarrou.
Somos dois.
Galera, é isso. Valeu pra caralho pelos comentários. Valeu mesmo.
Vamos continuar. Eu quero ver vocês comentando aqui nesse programa, lá em www.maquinadotempo.blog.br ou mandando seus e-mails.
podcast@maquinadotempo.blog.br. E não se esqueça também de curtir a nossa fanpage.
facebook.com/maquidotempo.
Todos os links aí no post. É. Agora, Kitok, chega de papo que a gente tá ansioso, meu irmão. Só duas semanas sem máquina.
Puta que pariu, então chega de papo e bora pro som randômico do Máquina do Tempo Shuffle! E nós começamos essa viagem completamente sem destino com AC/DC tocando Cover You in Oil na Máquina do Tempo.
if you had a straight stretch of track with a level grade, and you weren't hauling no cars behind you, and if you could get the fire hot.
Yeah, yeah, jealous.
Estamos de volta e nós acabamos de ouvir o primeirão do Angra, tocando Angels Cry, do disco de mesmo nome de 1993, Leandro Bucol. Capacitor aqui começou heavy metal, hein?
Começou puxando pesado da fase que eu mais gosto do Angra, cara. O primeiro álbum do Angra, pra mim, é o melhor.
Pra muita gente, o primeiro do Angra é o melhor. A fase do André Matos é a melhor. E eu vou te dizer, cara, graças a Deus ele saiu do Viper, viu? Porra, eu acho que eu já comentei aqui em algum outro programa que eu fui ouvir Viper de novo. Meu Deus, cara, que coisa horrível era aquilo. E o pior, a gente adolescente ficava abismado, né? Uau, uma banda brasileira tocando heavy metal.
Igual o Iron,
com guitarra dupla, puta que pariu, Viper é foda. Que vergonha. Falta de prumo, viu?
É, cara, é tudo muito difícil.
Mas o Capacitor fez bem em trazer Angels Cry aqui de volta. Ainda vejo um pouquinho de Viper nessa fase, nesse primeiro disco do Angra, mas assim, muito, muito, muito melhor. Infinitamente superior ao Viper. Tanto que foi uma polêmica, né? Todo mundo, ó, meu Deus, o André Matos saiu do Viper, o que que vai acontecer? Ele vai fazer uma banda chamada Angra, bababá, ó, meu Deus. Esse primeiro disco aqui veio com força, ele foi uma porrada na nossa cara. Eu acho que no mundo aí do heavy metal foi um dos primeiros discos de heavy brasileiro com qualidade.
É, como eu falei, é a fase que eu mais gosto do Angra, na verdade, é o álbum que eu mais gosto deles. Talvez seja por isso, pela expectativa da saída do Viper e ver algo novo e ao mesmo tempo uma certa rejeição inicial, né? Porque, como você falou também, a gente meio que colocava o Viper em alto patamar. Quando veio o Angels Cry, meio que atendeu as expectativas além, entendeu? Foi além das expectativas.
Muito além.
E aí foi essa sensação de, porra, valeu a pena, cara. Valeu muito a pena.
Eu acho que, a partir daí, pelo menos até o Fireworks, pra mim, só foi ladeira acima.
Agora, ele tem uma história meio parecida com o que a gente comentou no último programa, né? Do Stoner Rock. O André Matos passa por transformações, né, cara?
É, ele não se decide, né?
É, Viper, Angra, Xamã...
Carreira solo...
Penélope... Time to be free, né? E aí? Que é isso, né?
Assim, uma coisa é certa. Ele não ficou variando de estilo, né? Pra onde quer que ele fosse, ele sempre fez o heavy metal. E eu tô com o último disco dele, que inclusive foi lançado esse ano, em 2012. Ele tá aqui olhando pra minha cara, mas eu ainda não tive tempo de ouvir. Eu peguei ele recentemente. E eu tô com muita curiosidade pra ouvir, pra ver o que que... Que diabos ele tá fazendo hoje em dia sem banda nenhuma, porque ele botou o nome dele. Dessa vez ele não tem como mudar. Tá lá, André Matos.
É por isso que eu tô falando que lembra um pouco que a gente falou do Stone Rock, né? Que saiu de Caius, virou Queens. Of, e por aí vai, né? E vários projetos paralelos. Ele não mudou o estilo, ele não fez uma mudança radical, ele só meio que readecuou a equipe e parece, pra não ter briga, resolveu abrir mão de nome.
Ele é a ápice da piada do vocalista. Ele muda todo mundo ao redor, ele fica.
Só que ele muda o nome, né? E antes disso, nós ouvimos Jealous Again, do The Black Crowes, o primeiro álbum de 1990, Shake Your Money Maker. Outro primeiro álbum, hein,
Octa? Ó, Capacitor agora tá saudosista, hein, cara?
Super saudosista. Cara, também é outra banda que eu gosto pra cacete. Obrigado, Capacitor de Fluxo, por ter trazido. Eles têm essa pegada, cara, bluseira, sessentista, setentista, que eu me amarro demais, cara. Classic rock demais, né?
É, a gente já comentou isso outras vezes, quando a gente tocou Black Rose. É os anos 70 com equipamento dos anos 2000. E isso é uma sonzeira tão boa, cara. Black Rose apareceu quando? Anos 90, não foi isso?
Não, eles nasceram nos anos 80, fizeram a primeira formação, se não me engano, em 85. 84. Ah, o primeiro álbum, que é esse, é 1990, Shake Your Money Maker.
Então, eles surgiram então pra gente, pro grande público, nos anos 90.
Sim.
Vamos pensar que nos anos 90, a gente tava numa loucura de porradaria de bandas grunge de Seattle, do outro lado da Califórnia tinha o punk,
Funko Metal,
Funko Metal, de Nova York tava vindo a porrada trash com rap de Biohazard e etc. De repente, no meio de tanta agressividade, e surge um rock and roll nos 70, um pouco flower power?
Eu acho o seguinte, eu não sei se eles chegaram fazendo sucesso, se bobear, eles demoraram pra fazer sucesso. É, se eu não me engano, agora eu não lembro, provavelmente no programa de 1990 a gente tocou esse álbum, porque eu gosto muito dele. Não vou lembrar de cabeça, de jeito nenhum.
Ó, só pra avisar, passageiros, a gente tá gravando esse programa bêbados, tá?
Mais ou menos.
Não.
Queria estar mais.
É uma questão de tempo, cara, porque eu tô com o alcoólico aqui do lado.
O meu acabou.
Eu tô achando que esse capacitor quebrou na nossa mão por causa disso, tá?
Uma das músicas que teve maior recepção deste álbum, especificamente, foi Jealous Again, né, cara? Que chegou, se não me engano, a top 5 das músicas mais tocadas. Então eu falei merda. Eles fizeram sucesso logo quando eles chegaram mesmo.
Eu tô falando que a gente tá mesmo, tá todo mundo de pau nessa porra.
Cara, você quer informação confiável? Edição especial de 1990. Edição especial não, olha só, virou edição especial. Programa de 1990 que o Octaque vai achar, botar no link aí.
Cara, eu me lembro que eles apareceram, assim, pela primeira vez na MTV tocando Remedy.
O tempo
todo, né? A cada 5 músicas, ninguém enfiava o Remedy ali pra tentar vender o Black Rose. Apesar deles terem vendido bem, apesar deles terem aparecido, bababá, eles nunca foram uma banda, assim, tipo, pra lotar estádio, sabe?
Não, né? Até porque eles estão fora do tempo deles, né, cara? Eles tocam música da década de 70, da década de 60. Eles tocam classic rock. Tocamos classic rock desde 1990.
Olha aí.
Inclusive, seria um puta nome de álbum pra eles, né, cara? Since 1990.
Classic Science 1990.
Puta, cara, perfeito, cara. Classic Rock Science 99.
Sabe o que isso parece? O nome de coletânea.
Caralho, muito bom.
Agora fodeu, eles vão ter que comprar esse da gente.
Ou não, né? Essa porra é mó Creative Commons.
E antes disso, cara, capacitor é foda. Capacitor sabe, cara. Capacitor ainda chega aqui, quer randômico, quer fazer um shuffle. Então a gente vai começar essa porra com o pé direito, tocando bom e velho AC/DC. Tocando Cover You in Oil, do disco Ball Breaker, de 1995. Um disco injustiçado do AC/DC, eu diria.
Injustiçado. Mais ou menos, né, cara? Não tão injustiçado assim.
Bom, como assim não tão injustiçado?
Ah, cara, não é um discaço do AC/DC,
vai. Ah, eu gosto tanto. Tá aí. Acho que eu sou o único cara que realmente gosta desse disco aqui. Eu acho Ball Breaker foda.
Cara, ele vem depois de Razor Edge, cara. Ele tinha um problema pra lidar.
Esse era um grande problema.
Ele vem depois, cara, ele vem, se não me engano, 5 anos depois do Razor Edge. Ele tinha um pepinaço pra descascar.
Tinha. Pra mim, ele conseguiu. Mas eu sei, muita gente olha pra esse disco e ele, legal, é um disco.
É, mas é um disco joinha.
Joinha? Pois, porra, joinha. Joinha. Caralho, esse de si, cara. Eu não sei, eu gosto. Ele tem uma levada um pouco mais devagar, concordo. Cover You in Oil, Hard as a Rock. Tem uma pegada mais devagar. Mas não sei, cara. Pra mim, o bom e velho esse de si. Eu acho que o Angus Young tocando Atirei o Pau no Gato daquela guitarra. Porra, eu vou gritar aí do mesmo jeito. Mesmo que eles estejam bem mais velhos. Aliás, eu comprei o DVD do Live at River Plate. Saca quando a banda... Você realmente sente o peso da idade nos caras?
Aham. Uhum.
Cara, o Brian Johnson, ele já tava sem jeito no palco. Sabe, parecendo um velho gaga epilético?
Peraí, de quando que você tá falando?
Agora. Live at River Plate, que saiu agora no ano passado.
Ah, não. Não, pensei que tava vindo do futuro, porque aí tudo bem. Inventa outra, Ock.
Não, sério, cara. Vai ver aquele DVD, vai ver aquele CD. Ouviu o CD. A banda já tá tocando um tom e meio mais baixo, porque o Brian Johnson já não tá chegando lá naquele tudo.
Não pode, cara. Me deixa triste, não.
Não, eu tô te deixando triste, não. Porque mesmo assim, ainda é um puta showzaço de rock and roll do caralho.
Porra, será que eu vou ter a chance de vê-los, cara?
Eles agora estão meio parados, né?
Pois é.
Eles lançaram esse ao vivo, Live at River Plate, que veio da turnê do Black Ice. De lá pra cá, eles disseram mesmo que iam dar uma parada, iam tirar umas férias, não sei o quê. Vamos ver, cara. Você sabe que quando menos se espera, os caras aparecem aí. Ah, a gente lançou o disco novo, é! Né? Pra aparecer aqui no Brasil não custa.
Anotem a dica e vamos para o próximo bloco com Voodoo Lady, do Live na Máquina do Tempo. Side to you that can give the whole world a frown.
machine that I invented, and tomorrow I have to go back to the year 1985.
Standing there, can't believe my eyes. Not again.
E você acabou de ouvir The Shortest Troll do Metallica, o álbum Injustice for All, de 1988. Cara, eu acho que seria a última música que eu pegaria do Injustice for All pra tocar.
Ó, por isso que existem programas como Capacitor de Fluxo.
Caralho, cara, é muito bom, cara, o Shuffle, cara.
Porque o Shuffle do Capacitor é foda.
É uma música que eu gosto, mas ela passa meio apagada. Ela não representa o álbum, na minha opinião. Ela não consegue
lado B, né? Mesmo que no vinil ela ainda esteja no lado A.
É, exatamente, eu acho que ela não representa o Injustice for All.
O Injustice for All é tão emblemático, cara. Ele tem Blackened, ele tem One, ele tem...
É, exatamente. Porra! Exatamente isso, Aki. Ele já é muito emblemático por si só, né, cara?
Ele tem certos hinos tão fortes que qualquer outra música que entra ali do lado deles é o lado B.
Dá uma certa apagadinha.
Agora eu vou ter que falar. Agora fodeu, agora
vou ter que falar. Ih, fodeu. Bêbado quando bebe fica assim.
Agora eu vou falar.
Porque tu é maneiro,
mas vacilo. Porque tu é legal.
Bebe uma Coca-Cola, vai, cara. Fala agora.
Primeiro, esse é o conhecido como o disco de entrada do Jason Newsted no baixo. Primeiro sem o nosso grande, fantástico, fodástico Cliff Burton. Você ouviu algum baixo aí?
Não, né?
Pois é, né?
É bem apagadinho mesmo.
É, o problema acho que não é nem do Newsted. O problema é que eu acho que botaram três macacos na mesa de som pra mixar essa porra desse disco, que o disco é do caralho. Mas ele é mal mixado para cacete. Sabe, os três macacos, eles pegaram o volume do baixo e simplesmente sumiram. Botaram o grave das guitarras no máximo e tiraram o plug do baixo.
Não, a própria voz do Hetfield, ela fica num plano diferente, né? Ela não tá equilibradona ou acima, não. Ela tá esquisita.
Tá esquisita, cara. E se vocês reclamaram da bateria do Saint Anger, presta atenção nessas caixas de sapato.
Caralho, muito cruelzinho.
Não, pô, cara, eu prefiro essa lata de Pringles do Saint Anger do que essas caixas de sapato do Just
For All. Mas dessa música, assim, pra mim, eu acho que ela talvez estivesse melhor, não sei, no Ride Lightning.
Talvez, ou até mesmo no Master of Puppets.
Masters of Puppets, exatamente, cara.
Vai ver, era uma sobra, né? Vamos lembrar de Dire's Eve? Dire's Eve, ele é uma sobra, né? Era uma das últimas composições sendo do Cliff Burton.
Não, peraí, o Cliff Burton é do o To Live to Die.
To Live to Die? O Dire's Eve também não é dele, não?
Não, é do Hammett.
É do Hammett. Ok, então To Live to Die.
Isso. Cara,
uma sobra do Cliff Burton, que provavelmente entraria perfeitamente no Master of Puppets da vida, e tá aí.
Olha, cara, será que Shorter's Troll era uma sobra? Ou um mistério? Algum fã de Metallica aí pode nos dizer?
Dê-nos essa luz.
É isso aí.
E antes disso, nós ouvimos os pais do Metallica, meus amigos. Nós estamos falando de Motorhead, tocando a romântica. Sedutora. Dr. Love.
Cara, porque Lemmy é love.
Lemmy is love. Lemmy is the devil. Devil is just love.
Love, mas love.
Do disco Hammerhead, de 2002. Tá aí, são os aço mais novo do Motorhead. Mas aí eu te pergunto, tem alguma diferença do Ace of Spades de 1980 e porrada? Não tem, cara. Isso aqui é som que parou no tempo.
Cara, a gente não falou de sobra agora há pouco. Na verdade, o Motorhead, em 1980 e porrada, eles fizeram uma única aí do estúdio. Que foi uma parada muito parecida com o Leme no palco, entendeu? Ele pega o baixo, pega o microfone e vai embora. Ele nem olha pro lado.
Não, ele olha pra cima. Muito bom sonsaço de Motorhead. Que, aliás, eu vi outro dia. Vi com Vanna, inclusive, o documentário do Leme. Como é que era o nome? Do subtítulo? 49% Motherfucker e 51% Son of a Bitch.
Muito bom, cara.
Muito bom, cara. Leme, um completo filho da puta, realmente. Desgraçado, viciado, que ainda toma, cheira, bebe até hoje. Enfim, a pessoa Leme não é das mais agradáveis. Eu não gostaria de conversar com ele.
Ah, mas ele tem cara de não ser legal.
Bom, ele é amigo do Billy Bob Thornton.
O homem que não estava lá.
Dizem que ele, em Hollywood, é um dos caras mais insuportáveis da história. Pra ser amigo do Billy Bob Thornton, então daí você tira a média. Não interessa. Quando o cara sobe no palco, pega aquele baixão Rickenbacker, como poucos, começa a cavar, põe aquele microfone lá em cima, assim, o pedestal lá em cima, com o microfone apontando pra baixo, porque ele precisa botar a cabeça pra cima pra cantar, e começa a tocar Ace of Spades. Puta que pariu, não tem pra ninguém, cara. Por isso que Lemmy's the Devil. Lemmy is the fucking devil.
Ele não é um bom garoto, ele não está aí, nem aí pra isso. Ele é 49% motherfucker e 51% só na pabeça. E antes disso, caralho, nós ouvimos outra bela surpresa do capacitor de fluxo. Voodoo Lady, do Live, no álbum The Distance to Here, de 1999. Cara,
gente, disco.
Quando o Shuffle apresentou isso, eu demorei pra lembrar o que era. Eu fiquei, que é isso que eu não lembrava que eu tinha? Que é isso? E aí eu percebi que eu tô numa injustiça muito grande com Live, cara. Eu tô ouvindo poucos álbuns deles.
Vamos ouvir Live, vamos sair do Pain Lies on Riverside, porque Live tem coisa boa pra cacete a partir do segundo disco, que é foda. O Distance to Here, que se não me engano é o quarto álbum deles, eles deram um salto de música, botaram um peso na guitarra, que é fantástico. Eles conseguiram misturar o peso que eles botaram no segundo disco com o lirismo e as influências até religiosas, que o nosso querido Ed Kowalski traz sempre, né, da vida dele, pras músicas. E ficou do cacete, cara. Tem um clima meio hindu, eu diria, mas não atrapalhou. É o primeiro trabalho que eu vejo que pega essas influências hindu e não estraga. Não fica cartunizado, não fica característico, sabe? Você sente realmente que é só um tempero.
É, pra mim, cara, foi isso que eu te falei. Uma puta surpresa do capacitor de fluxo.
Live é sempre uma puta surpresa.
É, cara, porque eu realmente... É outra coisa que eu não tocaria, porque eu não tô com o hábito de ouvir.
O programa de hoje é isso. O programa de hoje é uma série de dicas, de sugestões daquele CD teu que tá empoeirado na estante, que você não ouve há trocentos anos, que você vai olhar, porra, cara, quanto tempo que eu não ouço essa merda. Tá aí, deixa eu pegar isso aqui, deixa eu matar a saudade. E vamos aproveitar esse clima de saudade, esse clima de bailinho, e vamos dançar um pouco ao som de Sly and Family Stone com We Can Do It na Máquina do Tempo.
Like this. Ooh. But the about it today. Ticket on a one-way ride, asking nothing, leave me be, taking everything in my stride. Don't need reasons, don't need rhyme, there ain't nothing that I'd rather do. Going down, it's party time, and my friends are gonna be there too. I'm on the highway to hell, the highway to hell. Stop signs, speed limits, nobody gonna slow me down. Like a wheel, gonna spin it, nobody gonna mess me around. Hey Satan, paid my dues, I'm playing in this bluegrass band. Hey mama, look at me, I'm on my way through the promised land. Yeehaw, on the highway to hell. Stop me, no, no. I'm on the highway to hell, the highway to hell, the highway to hell. Highway to hell.
I wouldn't be your girl even if you had $1 million.
Take a long ride on my motorbike until I'm ready.
Ready.
raise a little thing all aboard.
Estamos de volta e nós acabamos de voltar de mais um bailinho anos 50, Leandro Bucol.
Com elas.
Com elas.
Mas fala aí, Octa, que jogo que você tá propondo, Octa?
Eu estou falando de Queen, rapaz. Tocando o rock and roll anos 50, Crazy Little Thing Called Love. Clássico dessa banda, diretamente do disco The Game, que é um disco do... cacete, se você pegar aqui o...
Porra, muito bom, cara. Another One Bites the Dust.
Another One Bites the Dust. Need Your Love Tonight. Dragon Attack. Dragon Attack. Preste atenção nessa música. Dragon Attack é um clássico injustiçado que... não toca, sabe? Não faz parte daquela seleção básica da discografia ou de uma coletânea do Queen.
É uma pena mesmo, ele é meio underground. Outra que eu gosto muito desse álbum é Save Me, do Brian May, cara.
É um disco clássico, cara. Queen é uma banda clássica. Não tem...
Agora, tem uma parada que eu adoro da Crazy Little Thing Called Love, que toda vez que eu escuto, eu acho que é uma versão do Elvis, de uma música do Elvis. Cara, mostra pra mim na cara a influência do Freddie Mercury com Elvis Presley.
Não, e é. Ela é. Sabe aquele lance da gente falar do Bob Dylan, que o Jimi Hendrix que gravou?
Aham.
Uhum. Along the Watchtower? É isso. A música é do Elvis. Ela foi psicografada pelo Fred Mercury.
Cara, é muito, muito, né, cara? Muito Elvis. É indiscutível.
Cara, eu quero chamar o Glenn Danzig, cara, que ele já imita a voz do Elvis bem. Pra que esse troço? Aliás, aproveitando isso, eu fui num dos últimos dias aqui em São Paulo, eu fui na exposição do Elvis. Que divertida aquela experiência, cara. É The Elvis Experience, o nome da exposição. Foi do cacete. Contou bem a história, sabe? Contou por fases. Então, se voltar, gente, não percam. Vão curtir, vão entrar nesse túnel do tempo aí do Elvis, que é muito legal, cara. Começando desde a história dele, desde o nascimento... infância dele lá no interior do Tennessee.
Oi. Desculpa te interromper, mas vamos guardar isso pro especial do Elvis.
Você realmente quer fazer um especial de Elvis?
Ué, cara, do jeito que tu tá, sim.
Demorou, cara. Eu faço amarradão. Tá aí prometido, hein?
É isso aí. Mas antes desse especial do Elvis, desse trailer do especial do Elvis que a gente comentou aqui, baseado em Crazy Little Thing Called Love, do Queen, nós ouvimos outra confusão por completo, que é Hey Sid Dixie, tocando Highway to Hell, a Hillbilly Tribute to AC/DC.
É a segunda vez que a gente toca isso, hein?
A gente tocou essa música?
Não, essa não. A gente tocou outra, mas é a segunda vez que a gente toca Hey Sid Dixie aqui no Máquina.
Não, já não é a primeira vez, né, cara? Se você está ouvindo pela primeira vez, eu deixo a seguinte pergunta no ar. O que acontece quando um bando de texanos que tocam Bluegrass são fanáticos por AC/DC? É isso que acontece. Eles lançaram o primeiro álbum de cover, só cover do AC/DC, um tributaço, tudo no estilão bluegrass, com banjo, mandolim. E aí você escuta Highway to Hell, como a gente ouviu, You Shook Me All Night Long, Dirt Deeds, Hell's Bells, Money Talks, Let's Get It Up, TNT, Back in Black, Have a Drink on Me e Big Balls. Essa é a listinha desse álbum. Nem que seja por curiosidade, vale a pena ouvir.
Não, cara, isso tem que ter, cara. Faz parte das bandas de covers engraçadas que todo roqueiro tem que ter na sua discografia, cara.
Hey Sid Dixie.
Tem que estar ali do lado do Richard Cheese, do lado do Johnny Aloha, do lado dos Baseballs.
Sim, perfeito. Qual é o nome daqueles caras que cantavam Metallica?
Ah, o Bitalica, sim!
Bitalica.
Verdade.
Então, cara, tudo coladinho. Cria uma pasta, covers fanfarras.
Covers fanfarras, gostei disso.
E coloca essa galera lá que vai dar caldo.
E antes disso, nós ouvimos Sly and the Family Stone. Mais uma vez aqui tocando We Can Do It, do disco Ain't But the One Way. Dessa vez de 1982, Leandro Bucol. Olha aí O cara...
Mas ainda nos seriados da década de 70.
Porra, total, cara. É isso que eu ia falar agora. O cara sobreviveu à década de 70 toda e continuou dando esse respiro de anos 70, de disco, de funk, de soul, puto, em plenos anos 80, cara. Anos 80, vamos lembrar aí que, mais uma vez, aquela década maluca, geométrica... andrógena, estranha, onde tudo era robótico, todas as músicas eram quadradas, quando não agressivas, vamos dizer, pontiagudas, de uma forma metafórica.
Pontiagudas.
Pontiagudas, gostou? Ah, tô bêbado. Veio o Sly trazendo aquele som redondinho, aquele som bacana, funkeado, né? Aquele funkeado que desce redondo.
Muito maneiro, cara, muito bom.
Você fica incomodado com aquelas coisas tipo a abertura do Fantástico dos anos 80? Lembra daquilo? Com aquelas fantasias, claro, geométricas, aquelas fantasias feitas com esquadro? Parece que pegaram um monte de esquadro e colou no braço, na perna da mulher, coitada. Ela tem que andar com aquelas esquadro pendurado. Se você se sente incomodado com aquilo, em plenos anos 80, me veio o cara aqui, ó, tá aqui, redondinho, pra você.
Qual era o nome da gostosa do Fantástico, cara?
Não sei, cara, nunca soube.
Isadora Ribeiro.
Isadora? Era a Isadora Ribeiro?
Oh, era a Isadora Ribeiro.
Eu tô sabendo disso agora. Coitada da Isadora Ribeiro, naquela época, tem que ficar andando com aquilo pendurado.
Não, e ela saía da água, né, cara?
Caralho, que bizarro aquilo, maluco. Ela saindo da água com aquele monte de esquadro pendurado e aros. Aros, aros, aros. Ela tinha um eterno monte de bambolê ao redor dela, coitada.
Engraçado, não tem nenhuma pena dela. Eu ficava muito feliz com aquilo que tava acontecendo.
Mas Doni, mostra-se que não tem pena das mulheres, né, cara? Aquilo com a Isadora Ribeiro, botava a mulher dele todo ano no carnaval pra dançar no meio de um monte de pirotecnia.
Mas aí, vamos lá, Sly.
Não tem muito o que dizer. Nessa época, o Sly, ele já tava... Ele tinha já passado por uma fase de drogas, já tava reabilitado, já tinha parado com a carreira e voltado com ela.
E esse é o último álbum dele, né?
É verdade, esse é o último álbum dele. Eu tinha me esquecido disso completamente, é verdade. Depois, em 2009 só, que foi lançado um disco duplo, um ao vivo, que é, na verdade, a gravação dele, do show dele em Woodstock, né? Que não vale, mas é muito bom, vale a pena. Acho que foi em 2009 que foi lançado esse disco. Mas tirando essa gravação do fundo do baú, realmente, o Ain't But The One Way é o último disco dele.
Depois ele aparece como carreira solo lá em... Sei lá, agora, 2011, ele voltou.
Ele voltou agora? Disso eu não tô sabendo.
Ele voltou com I'm Back, Family and Friends.
Porra, preciso correr atrás disso, porque isso aí não tava sabendo não.
E o Sly abre as portas pra gente encerrar esta viagem maluca, né? Que a gente pipocou, pô, anos 80, anos 90, 2000 e por aí, né? A gente não foi muito além disso, não. A gente não chegou nos anos 60.
É, cara, o capacitor de fluxo deu uma emperrada dessa vez.
Então, deixa seu comentário aí no post dizendo o que você achou dessa viagem maluca.
Exatamente, beba com a gente, comente bêbado também.
E nos diga o que você achou, então mande um e-mail para a gente, podcast@maquinadotempo.blog.br.
Exato, ou deixe seu comentário aí em maquinadotempo.blog.br.
Ou participa lá no Facebook, Máquina do Tempo. Todos os links estão aí no post, é só acessar, seguir a gente no Twitter e por aí vai. E para fechar, o capacitor de fluxo não podia se esquecer de mim. E ele
te deu de presente isso, né?
É, porra, veio no quase, né? Oh. De bandeja. Ele trouxe de 2003 o álbum Reality do David Bowie com Looking for Water na máquina do tempo.
Looking for water, looking, looking, I'm looking for water. Looking for water, looking, looking, I'm looking for water. Looking for water.